Com relação à Feira Livre, que vai acontecer mais um dia na semana, justamente como você falou, para atender uma reivindicação antiga deles. E eu acho que estamos hoje começando, a primeira vez que vai haver, estamos em teste. Houve uma adesão legal do pessoal dos feirantes, então eu acho que vai funcionar bem hoje.
Agora, tem alguma regra definida pela secretaria, o que pode, o que não pode, Paulo?
São aqueles produtores que já são cadastrados para fazer a feira no domingo, normal. Tem o cadastro dele lá na Secretaria da Agricultura. Esses são os que estão autorizados a fazer a feira na quarta-feira também.
E se for de fora, pode também?
No momento, devido à pandemia, a vinda dos produtores rurais de fora de Bandeirantes está proibida a vinda deles por questão da pandemia.
Só na quarta-feira ou no domingo também, Paulo?
No domingo, que já estava proibido. E na quarta-feira, que está iniciando hoje, permanece também a proibição da vinda deles de fora.
Tá, e esse pessoal, então, eles não podem participar. E ali é só produtores mesmo de produto agrícola ou o pessoal pode chegar lá com outras coisas também?
Não,
sem ser produtos agrícolas.
Só cadastrados. Produtores rurais cadastrados na Secretaria da Agricultura. Não adianta aparecer os oportunistas de plantão lá e querendo carrinho de cachorro-quente. Isso daí é uma outra feira, não é a feira livre.
É mesmo, porque ali a nossa feira, o nosso salão de feira do produtor, mas tem muitos ali que às vezes não tem tantos produtos e acabam buscando até no Ceasa, né? Que muita gente já questionou isso, mas isso é normal. Pessoas às vezes não tem, ele produz uma coisa lá, eu tenho alface e couve, aí ele quer botar outras coisas na banca dele, ele vai buscar, né?
Sim, é permitido, ele pode buscar em outras fontes, não tem necessidade de ele mesmo produzir aquele produto.
Uma pergunta, questão também, Paulinha, a respeito da Feira da Lua, né? A gente conversando em off aqui, já que vai ter domingo, tem também na quarta, logo o pessoal da Feira da Lua também, poxa, então nós também podemos fazer a nossa feira, tem alguma informação a respeito?
A Feira da Lua já é um outro pessoal que organiza.
É uma associação, né?
É uma associação entre eles. Eles não comercializam produtos in natura, que a pessoa vai lá, compra e leva para casa. A Feira da Lua
é feito ali, come ali.
É feito ali, a pessoa tem o lugar para sentar, para se alimentar. Então, isso gera aglomeração. Então, agora, eu não sei dizer para você qual é a quantidade de pessoas que poderia ter. Então, acho que, com relação à Feira da Lua, eu acho prudente não voltar a funcionar justamente devido a isso aí.
Para deixar mais com a vigilância,
Vigilância. A Feira da Lua está vinculada à Secretaria da Indústria e Comércio e Turismo. Então, já não nos diz respeito.
Porque na verdade a Feira da Lua ela já se torna uma mais complexa, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Sim.
Do que ali é um produto que a maioria das coisas ali o pessoal leva para casa. E na Feira da Lua não, aí tem que sentar, comer, aquela coisa toda.
É consumido no local.
Já é uma aglomeração maior, o número de pessoas já é um número muito maior, vamos dizer bem a verdade, né?
A não ser que se mudasse isso aí, tirasse aquelas mesas ali, o pessoal passa, pega e leva também. Mas aí já é mais complicado.
Acho que é mais. Mas eu tenho a impressão que mais um mês e pouco, eu acho que nós já vamos estar.
Se Deus quiser.
Acho que vai
começar a liberar.
Para liberar um pouco, então, na verdade também, né? Nós temos aí os nossos produtores, que além. Porque nós temos não só os produtores, mas também nada impede que esses nossos produtores que também utilizam a Feira da Lua, de utilizar a feira também. Porque se eles são produtores, o que é que eles produzem? Ah, eu produzo um doce. Ele é um produtor, não é?
Sim.
Ele produzo isso. Ele é um produtor, ele pode também trabalhar na feira do produtor, por que não? Basta ele estar cadastrado, né, Paulinho?
Somente fazer o cadastro na Secretaria da Agricultura e ele está agregando valor.
Sim.
Ele tem produtos, doces, compotas,
pimenta.
Pimentas, conservas, queijo. Isso ele tem, ele pode produzir.
Porque na verdade, tudo quanto é produção, ela vem da agricultura, né?
Sim.
Praticamente.
É a matéria-prima básica.
É a matéria-prima básica. Então, quer dizer, na verdade, ele tem a oportunidade também de trabalhar. Basta ele entrar em contato e ter, entrar dentro das regras permitidas ali.
É só se enquadrar, ele pode fazer parte.
É, e como é que faz para ele poder se inscrever? Tem que se inscrever lá na feira ou se inscreve na secretaria, Paulinho?
Na secretaria.
É a secretaria que define.
Isto. Lá na secretaria ele tem o cadastro dele para ser feito. Aí é tranquilo, não tem maiores dificuldades. Ele tem que ter a nota fiscal do produtor, alguns requisitos, mas é fácil de cumprir. É só ele dar um pulinho lá que a gente resolve.
Agora, outro fator que a gente fala de feira assim, há algum projeto, por exemplo, naquele local da feira ali, a gente sabe que é um local que já é tradicional, né? Não tem como você mudar dali. Falar bem a verdade.
O espaço ali é bom.
Né? Mas eu acho que poderia ser melhor do lado de baixo. Né?
Ali, aquele lado de baixo, fazer um
tipo de uma feirão mesmo.
Isso,
né, Paulo? Há alguma previsão, algum projeto nesse sentido, não?
É porque, nem você falou, o local já é
tradicional
de longa data. Agora, ali houve a... Está se discutindo a antiga rede ferroviária.
Sim.
Está passando aquele terreno para a prefeitura, para o município. Então, aí pode ser que aí tenha alguma coisa de conseguir um espaço legal e poder fazer uma estrutura melhor.
É porque
melhor.
Da frente do museu ali, seria uma estrutura legal ali, né?
Sim, ali tem um espaço muito bom.
Tem um espaço,
ali.
Um amplo espaço, dá para você até fazer uma cobertura, dá para fazer um trabalho legal ali. Um tipo do mercadão dá para você fazer.
Dá para fazer um mercado municipal.
É.
Aí com cobertura, dá para fazer com sanitários.
Faz os boxes.
Isso.
Entre o museu e aqui o muro aqui.
É. Da avenida. Mas ali não é do município ainda, né?
Na continuidade daquelas lojas que foram construídas.
Sim.
De frente com o Cojoli.
É, mas ali ainda não é do município, né? Não foi
repassado. Está providenciando, está bem adiantado, mas ainda
não
está
definido. Se
não
me engano, vai dali até ali o negócio de roupas ali.
Até na Ride Horse ali.
Na Ride Horse.
Isso.
Até ali eu acho que ainda não foi cedido, não foi feita uma cessão de uso para o município.
Isso.
Ainda.
É grande, hein?
Ali é um pedação muito bom, para aproveitar bem ali.
Dá para aproveitar bem e fazer uma limpeza, é lógico, total ali, né? Ali na frente do museu não, já está tudo prontinho.
Sim.
Mas mais à frente não. Você respeita os 15 metros da linha.
Da linha férrea.
Você tem que respeitar 15 de um lado e 15 do outro, isso é isso, né?
Eu acho que é mais ou menos isso aí.
Isso aí, beleza, acho que dá para fazer um trabalho legal. Mas tem que ter a seção de uso.
Além, igual o Oswaldo falou, o Mercadão, e fazer aqueles boxes, na continuidade. Sim. Do que já tem ali, só que pro lado de baixo. Cada box com o produtor rural para ele guardar as suas coisas para fazer a feira no outro dia. Ele guarda tudo ali, não sei, vai,
já
leva,
no Mercadão,
traz, volta.
Já fica,
então já guarda tudo ali.
Já vira um mercadão boxes, municipal, né?
Vamos dizer bem, bem legal.
É interessante a ideia, a sugestão é muito boa.
É, porque eu acho que nós já comportamos isso, né? Vamos falar bem a verdade.
Uhum, já.
Nós temos muitos produtores, o que nós temos de produtores que entregam hoje no CEASA Londrina, no CEASA de Bauru e também de Presidente Prudente, além daqueles que já entregam em Curitiba, que já entregam direto para a empresa
que vem buscar, né?
Que vem buscar.
É.
Nós temos, olha para você ver quando nós temos produtores. Entregamos para o CEASA Londrina, entregamos para o Bauru, entregamos para o Presidente Prudente em Curitiba. Olha o nível de produção
que nós temos. E tem alguns que esporadicamente sobem para Goiânia ainda.
Sobe para Goiânia ainda?
Sobe.
A central de abastecimento do CEASA Londrina, não tem esse negócio de mini, mini não, é sub?
Não, já temos um projeto para criar um CEASA aqui.
Já temos conversa,
centro de distribuição.
Isso, o centro de distribuição no município de Bandeira já tem um projeto para isso.
Quem sabe, já não começa um negócio desse, já não vira um centro de distribuição ali.
É uma opção.
Tudo é discutível,
não,
né,
não sei, não.
Secretário?
Porque se for pensar no um mini CEASA, aí já é uma área maior, já é um negócio, já é uma estrutura mais complexa e muito grande.
É, aí
se for começar num
centro de distribuição, né?
Num centro de distribuição,
regional,
ou se for no mercado municipal, é mais acessível. É mais
acesso
fácil
ali, é fácil porque naquela avenida você já sai praticamente lá na BR.
Sim, né? Ali é tranquilo.
Não, eu acho que o espaço é amplo, dá para se fazer um bom trabalho, mas para isso precisa cessão de uso, não adianta a gente saber isso.
Primeira coisa, precisa conseguir o terreno.
É, a cessão de uso, depois o projeto.
Sim.
E eu acho que dentro do governo do estado, eu acho que não há um problema nisso, mesmo porque o Ortigara tem um relacionamento bom com o município.
Graças a Deus.
O nosso secretário, né? Tem um relacionamento bom com o município, eu acho que não é tão difícil, né? E fazer o trabalho. Agora, outra coisa que chama atenção é que toda vez que a gente está falando aqui, quando vem prefeito, vem isso. Olha, internet rural, é difícil, não vai, e não pega, e não pega, e agora precisa estudar e não vai. Paulinho, como é que está a situação? Resolveu? Como é que está? Vai dar continuidade a essa internet rural que a gente tem, não é? Aqui no município, mas que infelizmente em vários pontos não pega. Como é que vai fazer? O que é que dá para se colocar? Foi feita alguma coisa nesse sentido?
A internet rural é o seguinte, Oswaldo. Alguns pontos na cidade, devido à nossa topografia, o sinal não chega mesmo. É necessária a instalação de antenas, de várias antenas, para ir repetindo o sinal
até chegar lá.
Até chegar naquele bairro. E dependendo da quantidade de pessoas que existe no bairro, é um investimento que para a empresa que presta o serviço é inviável. Então fica difícil para justificar esse investimento. A pessoa tem lá 4, 5 pontos de ligação que não justifica.
Se os produtores se unissem, Paulinho, e topassem de fazer essa implantação dessa torre, cada um na sua região aí, teria como a empresa fazer um estudo para saber quantas, em quais locais precisam?
Aí acho que torna um pouco mais fácil
o investimento do próprio produtor. Isso, ele vai ter internet ali sempre, só que ele vai ter que gastar um pouquinho. Eles dividem entre eles.
Mas aí ele já parte para a internet, via satélite, né?
A internet via satélite, ela funciona, mas ela é muito cara. É a reclamação de todos que tem, é que ela é muito cara. Então, não sei, às vezes a gente pode até cotizar um investimento com torres, com antenas repetidoras, pode ficar viável para eles daí.
Porque hoje nós temos, alguns pontos que nós temos, outra pessoa, já a pessoa pergunta, mas como é que é a classificação disso aí? Daí a gente já fala disso. Hoje nós temos um ponto, por exemplo, nós temos ali aquele bairro Cabiúna, aquela região ali do bairro Iara, nós temos ali uma torre na Pedreira.
Sim.
Uma repetidora na Pedreira. Mas essa torre geralmente está dando sempre problema.
Ela já foi, consertada. Ela já está funcionando a pleno vapor, ela está tudo certo.
Mas está sempre dando problema, né?
Não, mas... é que antes ela tinha problema de bateria e umas coisas lá, e agora eles fizeram melhoraram ela, deram up nela lá e fizeram com energia solar e tudo mais, então não tem perigo mais de ficar
oscilando. Qual é o outro ponto, Paulinho, que hoje preocupa o município? Quanto está dando trabalho?
Com relação à internet ou não?
Com relação à internet.
Com relação à internet, aí o pessoal estava reclamando que o sistema estava caindo.
Uhum.
Mas aí, conversando com a empresa que presta serviço, como não está havendo as aulas, e a internet que é disponibilizada, é uma internet que a prefeitura subsidia, é uma internet lenta, é de 1 giga. E aí, 1 giga, 1 mega, eu não sei dizer a unidade. E para a criançada assistir aula, aí tem uma, duas, três crianças numa casa, que cada um precisa assistir um vídeo. Na hora de baixar o vídeo, trava tudo.
Entendi.
E aí não consegue.
Uhum.
Então é aí que está tendo a reclamação e o pessoal não está conseguindo entender isso daí. Está achando que é a empresa que está deixando de fornecer a internet. Mas aí não tem como. O problema é que houve um gargalo.
A quantidade de acesso não comporta, a quantidade de giga.
Isso, não está dando, conta. Então aí para abrir o vídeo demora, para a criança estudar fica difícil. Então é aí que está dando o problema. Mas a internet está sendo disponibilizada, só que é pouca.
É, os chamados megapix,
outra questão que a gente estava falando, Paulinho, se cada agricultor se juntasse, fizesse aí um rateio entre eles, fica pesado para a empresa, mas talvez para eles não ficasse tanto. E a empresa poderia, já que vai investir menos, poderia reduzir no custo. Se é que tem um custo aí para cada agricultor também, não é?
É que assim, como eu disse, a internet que a prefeitura subsidia é de 1 mega, de 1 giga, como é que é. Se o produtor precisa de uma internet mais veloz, que ele precisa de mais capacidade, a partir desse 1, ele paga a parte para a empresa.
A empresa, sim.
Certo? Então, às vezes, eles podem fazer
um acordo.
Um acordo.
É vantagem para a empresa ter mais clientes, que ele vai gerar mais dinheiro.
Vai.
E ele pode fazer um preço menor, porque ele não investiu tanto. Quem investiu foi o agricultor.
Foi o próprio produtor.
E o produtor. Então, ele pode ter uma internet de qualidade, pagando menos.
Sim.
E a empresa vai receber também o valor.
Porque hoje, na verdade, hoje as empresas estão vendendo aí 100 megabytes. vamos dizer bem a verdade, 100, 250 megawatts para um. Não é lá naquele tempo ainda?
Não, então, isso foi...
Há muitos anos atrás.
Isso tem 15 anos, que acho que deu início e ficou nesse um
que
aí.
A empresa que hoje presta serviço para nesse sentido, qual é?
Era a Conecta W.
Sim.
E a Conecta foi vendida e foi vendida separado. Uma parte rural foi vendida para a Kix Telecom. Até vou deixar aqui o telefone deles, porque se a pessoa já tem a internet e tem problema, anota esse número, porque daí entra direto em contato com a empresa, que ela vai fazer a manutenção.
Qual é o número, Paulo?
O fixo é 3543-1316. E o celular, que é o WhatsApp também, 999271820.
Vamos repetir então.
Fixo 3543-1316. E o WhatsApp 999271820.
Vamos deixar ali também pro pessoal que liga e tal, né? Pra gente repassar por aqui.
Certo.
Que a gente possa. Agora, como é que é feito o direito da internet rural? Todos têm direito, independente do porte, se é grande, pequeno, médio.
Desde que ele esteja na zona rural?
Desde que ele esteja na zona rural, desde que seja produtor, cadastrado. Tem o CADPRO, que é o cadastro do produtor rural, que isso ele tem a nota fiscal do produtor rural, ele tem direito e ele pode solicitar.
Situação do bairro novo, que não tem internet, como é que faz?
O bairro novo justamente enquadra.
Já fizeram o cadastro.
Então, mas
é nesse ponto que
é aí que, no que nós acabamos de conversar. Devido à topografia, morro, não tem condições. Teria que fazer um estudo para ver quanto ficaria investimento em antenas repetidoras. Mas, além do bairro novo, tem Barrinha do Cateto, tem bairro Santa Rita, assentamento Nova Bandeirantes, alguns pontos do bairro Cabiúna, Guanabara, Paraíso, é tudo morro.
É porque o Nelson, por exemplo, o Nelson lá do bairro Novo, ele diz, mas tem alguns pontos aqui que tem.
Certo.
E tem outros que não tem. Já entramos em contato, fizemos o cadastro, mas até hoje não tivemos resposta.
Então, justamente o problema de um empecilho natural, um morro. O vizinho tem e o outro aqui, por causa do alinhamento com a antena, na propriedade dele, por causa do morro,
não vai. A distância de uma torre para outra, você não sabe, né? Que teria que ter a distância de uma torre para poder repetir até chegar.
Não sei dizer se é um tipo, dado
cada
técnico.
Cada quilômetro, sei lá.
Não, eu acho que tem. Acho como... que bem mais que vai. Isso, mas eu não sei.
Depende do
A única
lugar.
Coisa que eu sei é que uma torre tem que dar visão para outra torre. Não pode ter nada.
Alto, melhor, talvez.
Não pode ter nada na frente que atrapalhe a comunicação.
É porque, na verdade, gente, vamos dizer bem a verdade, hoje, para você utilizar para aula, a aula das escolas, você precisa no mínimo de 5 megabytes. Não tem como. Sem isso, não tem como assistir aula.
Então,
infelizmente.
E a que está disponível é de 1.
Não tem. É no mínimo 5 megabytes para você assistir. Pessoal lá no bairro Cabiúna, ela diz aqui a Michelle, aqui no bairro Cabiúna tem essa internet, mas poucas pessoas usam porque eu mesmo preciso, mas não tenho. Eles ainda estão colocando aqui na Cabiúna um jeito. Estão arrumando um jeito lá para ser colocado para todos ou não?
Aonde for possível ter essa a chegada do sinal, está disponível para colocar. Aí, para saber se está disponível o sinal naquela residência, aí é só o pessoal da empresa para poder ir fazer a visita lá.
Lembrando, pessoal que tem internet, eu não tenho patavila nenhuma disso aí, mas só um adendo que estão colocando aqui, na cidade é via cabo, já para a zona rural é via rádio, o valor é maior para uma velocidade menor referente ao cabo, então quer dizer... É o pessoal que entende, né?
Sim, estou enquadrado que nem você, eu entendo muito pouco disso aí. Mas eu sei que na zona rural é via rádio.
Aí o pessoal diz, aqui na cidade já é ruim, imagina na zona rural, então. Está feia a internet aqui na nossa cidade, sinceramente, está um
Deus nos acuda. Tem possibilidade de ter muito maior quantidade de giga, de bytes, sei lá. Mas,
você falou sobre a situação da internet hoje, a internet a nível de... Nós temos a rua, não lembro o nome da empresa, fez um tempo propaganda aí, de São Paulo, que faz, inclusive na televisão, faz...
Via satélite?
Hugsnet. é tão cara assim também não, né? Eu não tenho uma base, pelo plano apresentado deles lá de 150, 160. Rio Gisnet, não, tem isso no Brasil inteiro. Aqui também tem.
Tem. Aqui tem alguns produtores que têm.
Tem a Rio Gisnet.
Eles reclamam que acho que o pacote inicial é coisa de acima de R$200.
Nos R$160 também ficam filmando ali, R$160 também falando.
O inicial. Pacote,
o inicial deles, né? O inicial deles. Mas aí é. Aí você fazer uma estação ali para repartir para os outros também já fica meio.
Aí nesse caso.
Pessoas,
se for usar de satélite para ratear, não consegue.
Não consegue?
Tem que ser um a um. Cada residência tem que ter a sua. Aí entra o que o Navarro sugeriu. Daria para fazer com a empresa aqui, daqui de Bandeirantes,
tivesse
rateando as torres, as antenas.
Os proprietários.
Né? Daria para fazer um convênio aí, não sei como é que poderia melhorar isso.
Então, olha, a verdade, gente, é que está sendo trabalhado, né?
Sim, nós estamos alinhando, mas como houve a venda da empresa, o pessoal que entrou está se... Agora que está, assim, 90%. Porque eles estavam se adequando ainda, né?
Tem alguns pontos que é bom sinal que você... Ah, tem outros, infelizmente, não tem. É igual, tem ponto que, por exemplo, no outro transmissor nosso, aqui, nós não conseguimos... No fundão, a gente não consegue entrar. Bateu no bom, você fica.
Até mesmo dentro de casa, dependendo do lugar que está o aparelho do Wi-Fi, tem cômodo na casa que fica ruim, senão.
Não tem, isso é. Agora, mas para o pessoal fazer cadastro, como é que faz?
Dirija na Secretaria da Agricultura para fazer o cadastro, leva os documentos pessoais e um comprovante de endereço, uma conta de energia, da propriedade onde ele quer que seja instalado.
E o pessoal que tem torre?
Se ele tiver já uma torre, que nem tinha antigamente para antena de televisão, que dê para aproveitar, melhor ainda.
A criança aqui, ela diz, eu tenho um sinal bom aqui, mas eu tenho uma torre de 20 metros.
Ótimo.
No caso, tinha que ser um engenheiro da empresa para poder falar melhor, se é lugar mais alto.
O primeiro passo é essa pessoa tem que ir até na secretaria, fazer o cadastro, fazer a solicitação do pedido, e aí o pessoal, os técnicos da empresa, vão até o local para verificar como é que funciona.
Porque na verdade a torre ela transmite pelo alto. É igual, porque o Navarro está acostumado no AM, que nós transmitimos por terra. E o FM transmite pelo alto. E a internet também transmite pelo alto. Ela bate no morro, ela fica.
Sim.
Ela para.
Temos aqui um engenheiro
ali. Ah, engenheiro ali está. Mas a verdade, Paulo, e outras coisas da situação da zona rural. Situação do poço artesiano da Serrinha. Não está dando conta lá. O que é que pode fazer?
Ali, Oswaldo, conversando com o Carlos, que é a pessoa que é responsável por cuidar do poço, tem 41 famílias se utilizando da água desse poço que já existe. Não é suficiente para esses 41. E existe, devido às chacras e coisas mais que tem lá...
Que aumentou bastante?
Aumentou bastante e pode chegar até 70. Ontem eu conversei de manhã, uma preocupação do prefeito Jaelson, e estamos tentando, junto com o governo do estado, conseguir a perfuração de mais um poço para atender a Serrinha. Não só a Serrinha, tem mais alguns
bairros,
bairros que também...
É naquela região, né?
No município, porque tem até o assentamento e também tem problema com falta de água. E lá nós estamos tentando... também conseguir a perfuração de um poço.
É porque às vezes até a perfuração do poço não é tão difícil, né? O problema é depois você ter que passar a água para levar para casa das pessoas.
A distribuição dessa água.
Furar
o poço e colocar uma bomba, isso aí o estado vem e paga. Agora, a distribuição, se você pegar, por exemplo, no assentamento, são 300 alqueires de terra. É uma fazenda grande, que está espalhada em 40 lotes, e aí tem que fazer a
distribuição. E mesmo que eu vi um contrato desse aí com o governo do estado, eles não priorizam a distribuição, eles só fazem a perfuração.
Sim,
e aí só para o município ou para a associação, né?
Das outras vezes que houve beneficiou algum bairro com a perfuração de poço, e a distribuição da água foi feita. A prefeitura entrou com mão de obra e maquinário.
E o pessoal entrou com
encanamento.
Com encanamento.
Isso.
Eu acho que o último foi aqui no Nirsão ali. Agora me fale a memória.
Santa Rita?
A Santa Rita. Acho que foi o último, né?
Eu não sei dizer qual foi o último, mas ali é beneficiado.
É, então, mas acho que foi o último, foi ali, se não me falha.
A Serrinha é um bairro que foi beneficiado.
É, eu estou falando desses últimos, assim, que o pessoal fez um rateamento entre eles, para tal, se não me falha a memória.
Isso.
Os próprios agricultores. Porque, verdade, o governo do estado não arca com a rede, a distribuição.
Não, a distribuição não. Só a perfuração do poço e a bomba. Até mesmo o reservatório, alguns que existem, foi o SAAI que disponibilizou.
Inclusive esse da Santa Rita, que deu problema lá, tiveram que fazer o trabalho lá, né?
Isso.
Então, são alguns bairros. Agora, é aguardar, tem algum projeto lá, porque sem projeto também não sai nada, né?
Não.
Tudo é projeto, você tem que enviar, e se não enviar o projeto, até liberar esse projeto, e dinheiro... infelizmente, eu acho que os municípios não têm, não só Bandeirantes, como os municípios não têm para arcar com tudo.
Não, para arcar, não só Bandeirantes, que nem você falou, é tudo, todos os municípios estão, está difícil a situação. Nós tentamos, para esse ano, implantar um projeto de incentivo à fruticultura, mas como ia ficar muito, muito no afogadilho, e poderia acontecer de não ter sucesso na implantação desse programa, deixamos para implantar para o ano que vem. Então, aí no primeiro semestre do ano que vem, já vamos estar procurando os produtores que se interessarem.
Paulo, alguma coisa mais que você queira colocar, principalmente nesse sentido de internet, feira hoje do produtor?
Não, só reforçar um convite para a população de Bandeirantes, para hoje, a partir das 17 horas, prestigiar os nossos produtores rurais, que não vão estar fazendo a feira livre no espaço tradicional de sempre, e até às 20h30, 21 horas vão estar lá atendendo o pessoal.